A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Duvidário é o lugar, objeto, livro onde tiramos dúvidas sobre a língua portuguesa. Conjugações, preposições, vocábulos, o que seja. Um instrumento de consulta organizado por Paula Cristina Ferreira, professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. O duvidário, sem dúvidas da língua portuguesa, responde às perguntas mais comuns dos falantes do idioma. Tudo para ir ao encontro da resposta certa e não de encontro a ela. Paula Cristina Ferreira.
Primeiro começou de uma partilha com a professora Noémia Jorge e o projeto tem como colaboradoras muito estreitas duas professoras da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, portanto eu, Paula Cristina Ferreira, e a professora Noémia Jorge. Pensámos em desenvolver as competências de escrita, principalmente, mas também de oralidade e metalinguísticas, que os estudantes dos dois cursos que ministrávamos pudessem desenvolver através desta atividade.
Como o próprio título indica, sem dúvidas da língua portuguesa, estas sem dúvidas foram escolhidas, há mais, como é que escolheram as dúvidas?
Não fomos nós fomos apenas mediadoras de todo o projeto e de todas as fases. Foram os alunos, portanto, começámos por fazer a apresentação das nossas intenções, dizendo que gostaríamos que eles desenvolvessem as suas competências de língua e que, eventualmente, faríamos um livro em papel ou em e-book, conforme depois se pudesse concretizar, e que eles seriam os autores. E que os autores partiriam das dúvidas, o que os deixou logo um pouco apreensivos, mas ao mesmo tempo curiosos, com uma espécie de um desafio que já estavam a sentir. E depois fizemos um levantamento, portanto eles registaram por escrito um levantamento das suas dúvidas, das suas inquietações, a todos os níveis, que podia ser de ortografia, de acentuação, de estrutura sintática, textual, qualquer nível de língua e qualquer dúvida. Depois desse levantamento das dúvidas sentidas, dúvidas individuais, eles criaram pares, portanto um colega com quem gostariam de trabalhar, e escolheram a dúvida que gostariam de desenvolver e resolver, não é? Sempre com o nosso feedback, portanto nós fomos sempre acompanhando. Depois das dúvidas estabelecidas e dos pares feitos, houve uma pesquisa de informação em gramáticas da língua portuguesa, várias gramáticas, no Ciberdúvidas, outros artigos científicos que eles até puderam ler e conhecer. Essa pesquisa e esse tratamento de informação foi feito. E depois a parte da produção do texto. Não sei se me permite, mas a produção de texto parece-nos pouco. Parece que a dúvida fica resolvida rapidamente, mas no nosso entender, de docentes das disciplinas, os alunos desenvolveram bastante as suas competências metalinguísticas, na medida em que tiveram que trabalhar o texto que estava na gramática, portanto nos documentos normativos, fazendo a adequação e colocando num discurso próprio, ainda que académico, e essa produção naturalmente teve três fases. Eles planificaram como é que iriam desenvolver a dúvida, resolvê-la, criar os exemplos, porque era ponto assente que os exemplos não seriam retirados de textos literários ou não literários, seriam exemplos criados por eles que dessem conta das dúvidas e fossem ao encontro da resolução dessa dúvida.
E as dúvidas dos alunos acabaram por surpreendê-las ou não?
Sim, temos que dizer que sim, porque nós estamos a falar de alunos de primeiro ano, tanto do curso de Educação Básica quanto de Serviço Social, mas ficámos realmente surpreendidos com a dúvida, porque eram dúvidas muito elementares no nosso entender. Eram dúvidas que no nosso entender já não deviam existir.
Como, por exemplo?
A diferença entre o como eles dizem, o A com H e o A sem H. Portanto, a preposição ou o verbo haver, a forma verbal do verbo haver conjugado. E nós pensamos que isto é uma dúvida que já não deve existir realmente no ensino superior. No entanto, gostámos bastante que eles tivessem tido a humildade de reconhecer estas dúvidas e, ao mesmo tempo, de as querer resolver, não é? De as assumir e depois querer resolvê-las de uma vez por todas.
Este livro está dividido em quatro partes. A parte 1, som, grafia e significado das palavras. Parte 2, o acordo ortográfico de 1990. Parte 3, flexão, pronominalização, concordância. Parte 4, questões estilísticas, normas gráficas e pontuação. Onde é que surgiram as maiores dificuldades destes alunos?
As maiores dificuldades, até pela quantidade, não é? A quantidade de dúvidas é notória. Foi no primeiro nível, portanto, o significado das palavras e a própria grafia e ortografia.
Paula Cristina Ferreira, professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, sobre o duvidário, sem dúvidas, da língua portuguesa. Tudo para ir ao encontro da resposta certa e não de encontro a ela.
Invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais.
Revolução invadir meu destino, a paz com aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão.
Eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim e o lamento de tantos ais.
A paz invade meu coração, de repente me encheu de paz, arrancou meus pés do chão e fez o mar da revolução. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrepenta em mim de tanto.
A Paz, Gilberto Gil e Carolina Ferraz.
Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes.
Esta semana, sobre sonhar em português no Museu da Língua Portuguesa.
O Museu da Língua Portuguesa renasceu em 2021, depois de 5 anos de reconstrução, após o incêndio que o destruiu em 2015, causando a comoção do Brasil e de toda a comunidade de língua portuguesa. A sua criação foi iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com o objetivo de valorizar a diversidade da língua portuguesa, celebrá-la como elemento fundamental e fundador da cultura e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo. A reconstrução do museu foi resultado de uma união de esforços entre o poder público e a iniciativa privada, incluindo instituições brasileiras e portuguesas. Em seus 10 primeiros anos de funcionamento, de 2006 a 2015, o espaço recebeu mais de 3.900.000 visitantes, que se emocionaram conhecendo a história da língua, a sua grande diversidade, a sua expressão popular, a sua arte e beleza, de modo dinâmico e com o apoio de recursos tecnológicos e interativos. A visita ao museu é como se fosse uma viagem pelo português, causando emoção, surpresa, alegria, riso, encantamento. Além da exposição principal e permanente, o museu tem exposições temporárias que são verdadeiras experiências artísticas, sensitivas e culturais. As primeiras exposições homenagearam grandes nomes da literatura e da cultura em língua portuguesa, como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Gilberto Freire, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Oswald de Andrade e Rubem Braga. Em um segundo momento, elas passaram a incluir temas do cotidiano, a diversidade linguística e cultural do português, a arte popular, a música, o humor, entre outros, usando diferentes linguagens midiáticas e artísticas. Assim foram, por exemplo, as exposições do cantor e compositor Cazuza e a Menas, O Certo do Errado e O Errado do Certo, marcadas por grande criatividade e irreverência. Até 12 de junho de 2022 está em cartaz a exposição Sonhei em Português, que tem como tema central os deslocamentos humanos na contemporaneidade e o fato de que esses fenômenos são marcados de modo profundo pelas línguas. Assim, as diferentes salas da exposição mostram as variadas faces da imigração e a sua relação com o português, mas também com as diferentes línguas que com ele convivem, explorando o entrelaçamento de mundos, culturas e, por que não, sonhos. Por meio das instalações cheias de recursos sensoriais, os visitantes experimentam conhecer as pessoas e os trânsitos das línguas dos diferentes grupos de imigrantes no Brasil, bem como as variadas experiências nas lutas cotidianas para viver em outro lugar. Luzes, sons, música, vídeo, imagens contribuem para abordar o tema de modo impactante, mas também lírico, já que a poesia está presente em todo o percurso da exposição. A língua portuguesa é patrimônio imaterial de toda a comunidade de falantes e de todo o mundo. Que o Museu da Língua Portuguesa continue a mostrar, de modo mágico, esse grande bem da humanidade.
A crónica de Edlaise Mendes, ou de Como se Sonha no Museu da Língua Portuguesa.
Ciberdúvidas responde.
Qual a diferença entre as palavras persecução e prosecução? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
Estas palavras são parónimas, ou seja, são parecidas na sua grafia e na sua fonia, no seu som. Comecemos pela palavra persecução e passa a soletrar P-E-R-S-E-C-U-C-A-O e o A com o til. Designa, persecução designa o esforço que alguém faz para concretizar um determinado objetivo. É sinónimo de perseguição, por exemplo... A tua amiga sempre foi firme na persecução dos seus sonhos, dos seus objetivos. Em relação à palavra prosecução, e passa a soletrar P-R-O-S-S-E-C-U-C-A-O e o A com o til. Esta palavra é o mesmo que continuação. Por exemplo, a prossecução dos seus estudos foi feita numa universidade europeia, ou seja, a continuação dos seus estudos.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Um, dois, três, e...
Sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia, de Padre António Vieira, é a guerra aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas. E quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a guerra aquela tempestade terrestre que leva aos campos, as casas, as vilas, os castelos, as cidades. E talvez em um momento sorve os reinos e monarquias inteiras. É a guerra aquela calamidade composta de todas as calamidades em que não há mal nenhum que, ou se não padeça, ou se não tema, nem bem que seja próprio e seguro. O pai não tem seguro o filho, o rico não tem segura a fazenda, o pobre não tem seguro o seu suor, o nobre não tem segura a honra, o eclesiástico não tem segura a imunidade, o religioso não tem segura a sua cela, e até Deus, nos templos e nos sacrários, não está seguro.
Padre António Vieira, sermão histórico e panegírico nos anos da Rainha Dona Maria Francisca de Saboia, 1668, aqui na voz de Maria Henrique. Imperador da língua portuguesa, como escreveu Fernando Pessoa, por Bernardo Soares, o padre António Vieira é património vivo da língua comum. Portugal e Brasil reivindicam-no com inteira propriedade e sem exclusões mútuas. Vieira nasceu em Portugal, morreu no Brasil e viveu nas duas margens do Magno Rio Atlântico. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vandergellen.
A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.